reunião da igreja em Curitiba, 5 de fevereiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: em tudo dai graças. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, estamos meditando sobre um assunto importantíssimo que faz parte de um sacrifício espiritual agradável a Deus, que é as ações de graças. Nós fomos constituídos por Deus, está aí em 1 Pedro 2, verso 4 e 5, fomos constituídos por Deus para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Estamos muito felizes por essa constituição do Senhor. Como diz aqui, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Sacerdócio santo são os paramentos de Deus que o faz ser santo. O sacerdócio trazia uma vestimenta, uma veste sagrada. O sacerdócio trazia também o selo da compaixão e do amor de Deus para com as pessoas. Aqui em cima do seu coração, chamado de peitoral, trazia o nome de todas as tribos de Israel sobre o seu coração. Isso é um sacerdócio. Ele leva sobre o seu coração o selo do amor de Deus pelas vidas. Porque quando ele entra na presença do Senhor, ele não está entrando sozinho. Ele está entrando com uma multidão de santos e irmãos no seu peito, pelo amor de Cristo. Está acessando a presença do Senhor, não só para ter a comunhão com Deus, mas para abençoar essas pessoas que o Senhor tem ligado para serem abençoadas. Isso é o sacerdócio. Esse é em resumo, estou dizendo, né? E outra era uma mitra que ele tinha sobre a cabeça. Estava sempre sobre sua cabeça, mostrando o senhorio de Deus sobre sua vida. E também tinha uma coroa da santidade sobre sua testa, escrito Santidade das Santidades, né? Santidade ao Senhor sobre sua testa. Então, uma das coisas maravilhosas na vida de um santo, de um crente, é essa coroa da santidade que governa a sua vida. Esse é um sacerdócio santo. O governo da vida santa de Cristo sobre a sua mente, seu corpo, sua vida completamente. É um sacerdócio separado, especial, com um propósito: servir a Deus. Servir a Deus de que forma? Oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Um sacrifício espiritual agradável a Deus que nós estamos compartilhando é ações de graças. Outro sacrifício espiritual agradável a Deus, que está em Hebreus 13, 15, é o louvor. Outro sacrifício espiritual agradável a Deus, está no Salmo 29, é a adoração. Outro sacrifício espiritual agradável a Deus é a oração, intercessão. É se apresentar a Deus, intercedendo por outros, querendo o bem dos outros, querendo que outros alcancem a bondade e a benignidade de Deus. Que outros conheçam o que nós conhecemos para que eles vivam na eterna luz de Deus, na comunhão do Espírito com Deus. Esse é o sacerdócio. Temos grande responsabilidade em exercer o sacerdócio no nosso lar, na nossa família, na nossa casa. Os joelhos do sacerdote devem estar sempre com as marcas da sua submissão ao Senhor. Porque quando oramos, nós reconhecemos o senhorio de Deus, por isso dobramos nossos joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um significado tão profundo aí. Quando Paulo menciona as Escrituras, nós não vemos o Paulo simplesmente falando que orou pelos irmãos, mas nós sabemos que ele sempre dobrava os joelhos perante o Senhor. E ele é que menciona no capítulo 2 de Filipenses que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nossas orações têm que ter o primeiro reconhecimento do senhorio de Cristo. Dobre teus joelhos. Tenha a marca do senhorio de Cristo sobre você, dobrando os joelhos perante Ele. Porque estamos diante, quando entramos para orar, estamos diante de uma majestade. Todo irmão que ora efetivamente tem a sensação de estar perante o trono de Deus. Todos os homens que oraram na Bíblia sempre acabaram pondo o seu rosto em terra. Todos os homens na história da igreja que foram efetivamente encarregados deste ministério de intercessão, vemos sempre eles de joelhos diante de Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo. Primeiramente, irmãos, você quer ser grato a Deus? Dobre teus joelhos perante o Senhor Jesus Cristo. Nunca se furte de fazer isto. Faça para a glória de Deus. Então o sacerdócio santo foi constituído para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, temos a relação do cristão com Deus através da oração. Mas qual é a oração que é mais eficiente? Qual a oração que tem seus efeitos mais rápidos? São mais realmente frutíferos? Uma vida de oração frutífera? Primeiro nós vimos que dar graças a Deus é a vontade dele. 1 Tessalonicenses. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O verso 17 vai nos dizer o seguinte. O que diz aí? Um verso bem curtinho da Bíblia. Orai sem cessar. Então, se nós temos um mandamento de orar sem cessar, então significa que o próximo mandamento está completamente ligado, vinculado a este. Se devemos orar sem cessar, consequentemente, devemos dar graças sem cessar. Amém? Por quê? Se orar é entrar na presença do Senhor, a Bíblia diz, entre com ações de graças. Uma pessoa que não dá ações de graças ao Senhor é uma pessoa pobre espiritualmente falando. Temos o caso do leproso que ele foi curado entre 10. Ele volta, dá ações de graças ao Senhor, agradece ao Senhor. E sua bênção se estende do plano temporal para o plano eterno. Porque o Senhor fala para ele: a tua fé te salvou. Qual fé? Será que foi a fé para ele ser curado? Amém, ele teve fé. Quando o Senhor falou, vai se apresentar ao sacerdote, ele foi e no meio do caminho percebeu que estava curado. Ele teve fé para obedecer e ir até o sacerdote. Mas qual é a fé que trouxe salvação para a vida dele? O fato dele voltar e dar graças a Deus. A Bíblia mostra, na reunião anterior, falei no Romanos 1, a Bíblia mostra que a perdição da humanidade foi por quê? Não deram glória a Deus e nem lhe deram graças. O caminho ficou mais truncado e obscurecido. Por quê? Nem pela vida, nem pelo dom da vida, o homem não é capaz de agradecer a Deus. Então, vemos esse caos que está aí fora. Essa é o nosso ministério de oferecer a Deus todos os dias ações de graças. E aí vemos no verso 18, que além do tempo, ele vai abranger as coisas, vai abranger tudo, todas as coisas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o verso seguinte é decorrente do anterior, quando Paulo diz: não extingais o Espírito. Quem não dá graças, extingue o Espírito. Agora aqui, irmão, nós pecamos muitas vezes, não porque somente nos queixamos e nos murmuramos, falamos mal dos outros, não podemos dar graças a Deus por aquela pessoa, mas não é só isso. Pensem numa coisa: o fato de ficar em silêncio também é pecado. O fato de ficar com a boca cerrada. Eu falei para os adolescentes, não falei, Mateus? Falei para você. Salmo 115, o que diz lá? O Salmo 115 vai dizer que aqueles que servem os ídolos são mudos iguais a ele. Não é? Pode observar. Salmo 115, verso 8. Olha o que diz. Vamos ler do 5 em diante. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Agora o verso 8, todos juntos. Aí, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Então você sabe por que a missa é um velório? Porque são semelhantes aos seus deuses. O nosso Deus fala, o nosso Deus ouve. O nosso Deus vê, o nosso Deus é vivo. E é por isso que a nossa reunião, ela realmente é um abrir de boca. É uma confissão. Porque temos um Deus vivo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo. Então, voltando a Tessalonicenses 5, 18, o verso 19 diz: não extingais o Espírito. Nós podemos pecar murmurando, abrindo a boca e falando negativamente, abrindo a boca e tentando a Deus, e também nesse caso, a Bíblia diz que Deus envia um anjo destruidor, e nós não sabemos por que que a nossa vida não está fluindo e frutificando, porque nós precisamos parar de murmurar. Senão, o anjo destruidor da parte de Deus, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, eu não estou inventando. O Senhor tem que tomar uma atitude disciplinar, enviando um anjo destruidor contra os murmuradores. E aí eles não prosperam, eles não progridem, não avançam e têm grandes problemas em suas vidas. Por outro lado, nós podemos pecar, como disse um irmão, pecar por omissão. Eu fui grandemente abençoado por alguém, eu gostei muito do o Ivan veio aqui, e deu graças a Deus pelo pastor Mauro, deu graças a Deus pela vida dele. Isso bem faz o Ivan, porque dará, Deus verá e dará prosperidade à vida desse irmão. Que ele se humilhe nesse momento ao estar ouvindo essa palavra. Né? Mas, muitas vezes, nós recebemos dos irmãos alguma coisa e pecamos por omissão. Nos calamos, não somos capazes de primeiro entrar no nosso quarto e dar graças a Deus, e também nem sequer também abençoamos aquele irmão dando muitas graças ao Senhor. O apóstolo Paulo coloca a questão da beneficência como uma questão de que quando nós levamos e damos uma beneficência e socorremos um irmão necessitado, qual era o objetivo de Paulo? Ele disse assim, que muitas graças se dão a Deus pelo vosso serviço. Muitas graças se dão a Deus. Os pastores trabalham e servem o rebanho e tudo. E os irmãos, às vezes, ficam de boca fechada, mas quando aparece uma fraqueza dos pastores, eles abrem a boca. Oh, que maldade, né? Aí eles abrem a boca para criticar e falar mal. Mas e quando ele estava servindo, gastando? Vamos supor, Joel caiu da escada, veio na vigília, veio, cumpriu realmente a vontade de Deus. Veio quebrado, arrastado, mas veio. Mas daqui a pouco eu vejo uma fraqueza nele, pronto. Eu não dei graças a Deus porque ele veio na vigília. Mas agora eu vi uma fraqueza nele. Ah, estão vendo o Joel lá? Está vendo a situação dele? Irmãos, pecamos contra Deus. Só tem que sair da nossa boca uma fonte. Só tem uma fonte. Não pode ter fonte de água amarga e doce. Tem que ser doce. O irmão Derek Prince contou uma história. Eu fui ler o livrinho O Homem que Orava, que é do John Hyde. John Hyde foi um missionário na Índia. Ele foi em lugar do seu irmão que morreu de febre. Ele aproveitou esta oportunidade e foi para a Índia. E foi um grande homem de oração e ganhou milhares de pessoas para Jesus. Um dia tinha um dos obreiros que não era muito fervoroso. Estava frio, sua pregação não tinha o calor do Espírito Santo. E John Hyde, ele se ajoelhou e começou a dizer: Senhor, tu estás vendo esse homem frio? E começou a falar dos defeitos, da fraqueza deste pregador. O Espírito Santo interrompeu ele. Cortou a oração dele. E falou: Não me apresente as suas fraquezas. Comece a dar graças por ele. Então ele começou a dar graças. E ele começou a agradecer o Senhor por aquele pregador. Ele começou a louvar o Senhor. Começou a bendizer o Senhor. Parece-me que passaram 2 semanas, eu não lembro. Este homem, pregador frio, foi incendiado pelo Espírito Santo. E começou realmente um ministério efetivo, maravilhoso. Deus começou a usá-lo poderosamente. Diz que ardia em fogo do Senhor no seu coração. Tudo porque John Hyde colocou a oração no ponto certo. E mudou o ministério de John Hyde. O ministério de oração dele foi tremendamente eficiente por causa desse posicionamento dele. De 2 semanas, eu não sei, para cá, que eu tenho falado desse assunto, que realmente impactou meu coração, eu posso perceber as mudanças. Domingo nós tivemos uma reunião com os irmãos do louvor ali, lamentavelmente quem não teve, perdeu uma grande e tremenda visitação de Deus, só por nós darmos ações de graça. Pude ver realmente como o Espírito Santo é pronto para se manifestar, refrigerar os corações, restaurar, dar ousadia, dar fé, dar certeza, quando nós damos ações de graça ao Senhor. Então, 2 verdades quanto às ações de graças. Uma é que um cristão mal agradecido é um cristão desobediente. Ele não precisa, até o Charles Finney, as pessoas têm um preconceito com relação ao Charles Finney, mas eu cito as experiências do Charles Finney, eu não cito sua doutrina, mas as experiências que ele teve com o Senhor na questão da oração, ele falou que a ingratidão, a falta de dar graças, faz escoar toda a nossa vida espiritual. Se estamos cheios do Espírito Santo, a falta de abrir nossa boca e dar graças a Deus faz com que nos esvaziemos rapidamente. E muito mais ainda, seremos crente muito ruim se abrirmos a boca para murmurar e nos queixar. Porque em Judas, olha o que Judas fala dos ímpios. Qual a característica dos ímpios? Eles se queixam, murmuram. Verso 16. Mas vamos ver o 15 que mostra. O 14 fala da volta do Senhor. O 15 diz: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que cometeram impiamente, e por todas as duras palavras, olha só, todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Mateus 12 diz que todas as palavras ociosas que nós falamos, daremos conta no dia do juízo. O que é a palavra ociosa? É uma palavra que não produz fruto nenhum, não produz bênção, daremos conta no dia do Senhor. E aqui, a identidade dos ímpios é terrível. Verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. O ímpio só admira por interesse. Nossos jovens, nossas moças não acreditam nisso. Que o ímpio, quando diz que o teu cabelo é tão bonito, é desinteressado por alguma coisa? Ele está falando com simplicidade? Será que ele está falando porque realmente está contemplando uma obra de Deus, uma feitura de Deus? Ou ele está falando porque ele tem olhos impuros e está com interesse? Elogia por interesse? Se aproxima gentilmente, te dá um copinho de café? Deixa que eu te sirvo. Não, eu mesmo, não, eu faço questão de te servir. Com aquela vozinha de veludo, né? Eu faço questão de te servir, você é tão linda. E vai, é tudo mentira. O ímpio tem outro interesse. Eu quero dizer para os jovens e adolescentes que a palavra de Deus sempre será verdadeira, e mesmo que você contemple o quadro diferente do que a palavra está descrevendo. Amém. Amém! É verdade. Deus é verdadeiro. Amém. Ele não mente. Se ele falou que o ímpio é assim, ele é assim. Nós temos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que são verdadeiros, que têm intenção pura. Agora, ímpio, irmão, tome cuidado. Agora, uma coisa. Quando a pessoa murmura e se queixa, é porque essa pessoa está andando segundo seus desejos, segundo as suas concupiscências. Todas as murmurações no deserto revelaram que o coração de Israel era cheio de concupiscências. Por essa razão murmuraram. E dois, claro, também incluindo Moisés, não tinham concupiscência nenhuma no sentido de desejar fazer sua vontade. Por isso não murmuraram, apenas aceitaram a vontade do Senhor. Então, irmãos, é muito importante ações de graça. Aqui sobre a oração, quero ver se passo rápido aqui. Filipenses capítulo 4, 4 versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. O que é isso? Antes de você estar preocupado, ansioso por qualquer outra coisa, pare um pouco diante de Deus e faça uma lista de tudo que Ele já te deu. Faça uma retrospectiva de tudo que o Senhor operou na tua vida. Antes de você fazer qualquer um novo pedido. Então, verá que a lista de tudo que Deus deu será bem maior do que a lista que você vai fazer uma petição. Começa a dar graças por tudo. E de repente chega no final, você vai ver que não precisa daquilo que você está pedindo. Se for por alguém, certamente o Senhor vai ouvir a petição, mas primeiro com ações de graças. E agora, irmão, para tirar a ansiedade do nosso coração, veja como é uma cura tremenda as ações de graças. Quando nós damos graças ao Senhor, que as nossas orações sejam conhecidas diante de Deus, as petições, Olha o que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, aí tira a ansiedade, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. As ações de graças, irmãos, têm um poder tremendo para trazer paz ao nosso coração. Vai embora a ansiedade. Tornamo-nos ao equilíbrio. O que é ansiedade? Desequilíbrio. Paz, equilíbrio. Paz não é um estado de espírito, é uma posição em Cristo. Então, você dá ações de graças, então permanece equilibrado na paz, nessa posição tão maravilhosa diante de Deus. A ansiedade vai embora. Passamos a viver uma vida de paz. Poxa vida. Glória ao Senhor pelo que eu tenho. Eu estava pensando que precisava de mais. Não preciso mesmo. Dou graças a Deus. Estou satisfeito com Jesus Cristo. Estou cheio de paz, alegria no meu coração. Acabou, irmão. Muitas coisas Deus não quer dar para nós naquele momento. Mas porque nos tornamos ansiosos, nós tentamos o Senhor e o Senhor até nos dá. Mas pode ocasionar um grande problema para nós. Por isso, descanse. Deixe Deus cuidar de você. Quantos que na ansiedade se meteram em grandes dívidas que não conseguem mais pagar? Em vez de se acomodar às coisas humildes, não conseguiram. Em vez de esperar em Deus, não conseguiram. Porque não deram graças. Em tudo dá graça. Esta é a vontade de Deus. Olha só. Vamos considerar que você seja o apóstolo Paulo e vai orar pela igreja de Roma. Amém? Vai orar pela igreja de Roma. Hoje você vai orar pela igreja de Roma. Então, como que se começa uma oração pela igreja de Roma? Romanos capítulo 1. Os irmãos vão estar orando, enquanto estiver viajando, vão estar orando dessa forma. Não só enquanto estiver viajando, vida inteira, irmão. Vida inteira. Romanos 1, verso 8. Vamos todos juntos ler? Vocês são sacerdócio real mesmo para valer, amém, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Glória ao Senhor! Primeiramente, dou graças ao meu Deus por, em nosso Senhor Jesus Cristo acerca de vós, todos. Quando você vai orar por um irmão, você levanta as mãos e diz: Senhor, que maravilha esse irmão, graças te dou por ele, louvado seja o teu nome pela vida desse irmão, glória ao Senhor pela vida desse irmão. E depois: Senhor, agora eu quero que o Senhor realmente o abençoe grandemente, dê isto para ele, dê mais aquilo, enche ele do Espírito, dê graça, Senhor, enfim. Aí é uma petição, mas antes, ações de graça por aquilo que ele já é, por aquilo que o Senhor fez ele ser. Ó, não é porque você está satisfeito pelo irmão que isso vai dar graça. Não é isto. É porque é um atributo de Deus. Ele é feitura de Deus. Dê graças. Dê graças pela vida de cada irmão. Quando você for orar, mostre satisfação, mostre alegria, ações de graças. Pela pessoa que você está orando, pela igreja que você está orando. Glorifique o Senhor. Tem mais passagens de Paulo. Veja aí Efésios capítulo 1. A relação que ele tinha com as igrejas. Efésios 1, verso 16. Verso 15 diz: pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e a vossa e o vosso amor para com todos os santos, não Vamos todos juntos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Antes das orações, ações de graça. Nada de falar igreja fria, nada. Ações de graças. Nada de críticas. Não existe ministério da crítica. Existe o ministério das ações de graças. Aleluia. Glória ao Senhor. Você dá graças a Deus por todos os irmãos. Seja feliz com eles. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Dá-nos um coração grato mesmo. Ó oh, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Aí Filipenses 1 ainda. Vamos lá. Agora a igreja de Filipos. 1 verso 3. Vamos todos juntos. Já. 1, 2, 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Aleluia! Oh, meu Deus! Vai acontecer um reavivamento. Os irmãos dando graça uns pelos outros. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu penso, você queria viver sozinho, solitário, no deserto? Hoje você tem muitos irmãos, dê glória ao Senhor. Eu sei o que é viver sozinho. Vivi sozinho por essas ruas dessa cidade de Curitiba. Tinha domingo, irmãos, que eu não tinha para onde ir. Eu não tinha nem onde comer, nem onde filar um prato de boia. Não tinha. Eu ficava andando pelo passeio público, pela rua, talvez, se conseguisse, e eu sempre andando de cabeça baixa. Por quê? Para tentar achar algum dinheiro perdido. Para poder comer. O que, que eu quero mais? O Senhor me salvou. Me deu uma família múltipla. Muitíssimos irmãos. Eu só posso agradecer por cada irmão. Mesmo aqueles que gostam mais de mim, ou que não gostam muito. Mas eu amo o Senhor e amo eles da mesma forma. Colossenses 1:3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Amém? Glória ao Senhor. Nada de queixa, nada de crítica, ações de graças e bênção sobre a vida de cada irmão. Dê graças ao Senhor. Tem mais passagem ainda. Já li a igreja de Tessalônica? Olha, todas as igrejas, Paulo está, ora por elas com ações de graças. 1 Tessalonicenses também, verso 2, 1, verso 2. O que diz aí? Sempre damos graças a Deus por vós todos. Sempre fazendo menção de vós em nossas orações. Está vendo? 1 Coríntios 1:4. Lê aí, Robson, bem alto.
Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo.
Sempre dou graças. Paulo não está mentindo. Falando sempre dá graças. Sempre. É isto, irmãos. Sempre dar graças. É a vontade de Deus. Também em 2 Timóteo 1:3. Agora, mais particularmente, Paulo tinha intimidade com Timóteo. Então vamos ver o que ele diz. Olha só. Paulo tinha a relação de pai e filho com Timóteo. Ele disse: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Noite e dia. Dou graças a Deus. Irmãos, sabe de uma coisa? Quando a gente não dá graças a Deus para aqueles companheiros, para aqueles amigos que nós temos, nós o perdemos. Paulo sabia disso. Paulo sempre deu graças por todos seus companheiros, por todos aqueles que estavam próximo dele. Realmente isso faz diferença. Devemos dar graças. Você deu graças pela tua esposa? Você deu graças pelo teu esposo? Você dá graças todos os dias? Coisa difícil, né? É mais fácil a gente se omitir, porque todo dia estamos vendo sua fraqueza. Agora, isso é importante. Vamos ler um texto, está em Hebreus, capítulo 12, verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O que que diz agora o restante do versículo? Retenhamos. Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. A palavra graça aí substitua por gratidão. É o que no original diz. Então vamos ler agora com a palavra gratidão. Vamos. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a gratidão pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade ou temor. Viu? Servir agradavelmente a Deus somente conservando a gratidão no nosso coração. Assim você serve o Senhor, agradavelmente. As tuas orações serão mais eficazes. O Senhor vai trazer um grande avivamento quando nós fizermos nossas orações com ações de graças. Se você olhar a vida de Jonas, por exemplo, Jonas, eu acho que convém até mencionar esse versículo, para vocês verem como realmente faz diferença. Jonas capítulo 2, há uma experiência aqui, no verso 7, 2 verso 7. Ah, vamos ler do 5, diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está numa situação bem difícil. Ele foi para o ventre do peixe, uma disciplina do Senhor, e o peixe foi nas profundezas do mar, e ele viu-se enrolado na situação. Saber-me lá se esse peixe de repente engoliu algas junto, porque ele fala que as algas enrolaram sobre a cabeça dele. E aí ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí ele estava desfalecendo, morrendo, ele lembrou-se do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Agora, verso 9 faz a diferença. Presta atenção no que ele diz. Enquanto ele está fazendo uma oração maravilhosa, gloriosa, citando grandes coisas de Deus, até de Deus, obras de Deus. Porém, quando ele fez uma proposta que ele iria realmente fazer, ele disse: mas eu te oferecerei sacrifício com vós de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então o que aconteceu? Resposta imediata de Deus. Que diz aí? Vamos ler agora. O verso 10. Juntos, um, dois, três. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Oh, maravilha! Aquela coisa, irmão, que você está te engolindo. Ela está te engolindo, a situação está te engolindo, até que você aprenda o seguinte. Senhor, chegou o momento agora que eu vou te oferecer sacrifício de agradecimento. Então, você sai da situação. Você ressuscita. Senhor, estou morrendo, mas eu quero te oferecer sacrifício de ações de graças. Então, o que acontece? Ressurreição. Amém. Vamos dar graças. Vamos dar graças.